Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, principalmente pela data. Vamos falar sobre objetivos de novo ano, mas não vamos falar nisso no início de janeiro, vamos falar agora no final de fevereiro e saber em que estado é que estás neste momento, se costumas fazer esses objetivos e se os vais cumprir ou não. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes. Olá a todos, estou de regresso aqui ao podcast. Foi muito tempo sem gravar conteúdos, principalmente porque tem sido difícil com novos projetos conciliar aqui a gravação de conteúdos para o podcast. Mas eu sabia que era sempre um até já, tinha que voltar e aproveitei agora aqui um tempo um pouco mais livre para voltar a gravar conteúdos para vocês. Principalmente porque tenho continuado a receber feedback da vossa parte, chegam muitos clientes para consulta e para o reprograma também através do podcast e para mim é muito motivador ver que um trabalho que eu fiz há algum tempo e que ficou gravado continua a ter impacto na vossa vida e continua, neste caso, também a ajudar-vos a olhar para as coisas, às vezes, de um prisma diferente ou até mesmo a começarem um novo processo de transformação. Quando eu criei este podcast, o objetivo era fazer uma coisa deste género, partilhar as minhas ideias, não falar apenas só sobre nutrição, mas falar sobre alguns princípios e algumas coisas que eu acredito e que acredito não só na nutrição, mas também quando se trata de viver a vida. Neste momento, para vos manter atualizados, sou um nómada digital, continuo a trabalhar como nutricionista, como já o fazia quando gravava podcast, mas totalmente online. E isso permite-me, neste momento, viver em Cabo Verde. Estou em Cabo Verde agora porque estou a gravar em fevereiro e no inverno português aproveito sempre para viver fora. Era uma das coisas que estava dentro da minha tabela de objetivos, que é uma coisa que eu continuo a ser bastante rigoroso e obstinado, sou obstinado com as minhas tabelas de objetivos, com os meus gráficos, com os meus planos e principalmente com as tarefas que eu devo fazer para conseguir atingi-los. E eu estou a partilhar isto convosco porque o episódio hoje fala essencialmente sobre objetivos de novo ano e objetivos de novo ano, neste caso, na altura que eu acho que faz mais sentido falar sobre eles. Não em janeiro ou em dezembro, mas sim no final de fevereiro. E porquê no final de fevereiro? Em primeiro lugar, porque quem se marimbou para os objetivos que tinha ainda vai a tempo de recuperá-los. Em segundo lugar, porque falar em fevereiro, estou a falar para uma grande maioria das pessoas que comeu aquelas 12 passas e depois pegou nesses objetivos e meteu-os na gaveta e já nem sequer se lembra daquilo que prometeu. Preparadinho, claro, para no início do próximo ano, portanto, no início de janeiro ou no final de dezembro, voltar a comer as 12 passas, a definir objetivos e, mais uma vez, a não conseguir atingi-los. Eu estou a falar nisto e falo nisto à vontade, não porque eu sou um guru do desenvolvimento pessoal e porque tenho uma vida de bilhões na conta e faço tudo o que quero, não é por causa disso, mas porque já estive, se calhar, nesse lado, já tive muito tempo em que tinha um monte de objetivos e montes de ideias e montes de planos e depois concretizá-los está quieto e era difícil para mim passar à ação. E consegui ser consistente acima de tudo para depois atingir estes mesmos objetivos. Portanto, estou a falar de cadeirinha nesse aspecto. Obviamente que há muita coisa para fazer, mas uma das coisas boas quando nós nos preparamos para trabalhar objetivos de uma forma, se calhar, um bocadinho mais específica e mensurável, é que depois o trabalho que vocês têm daqui para a frente acaba por ser em cima do trabalho que vocês já fizeram anteriormente. Por exemplo, eu tinha sempre montes de planos de objetivos, não escrevia nada. Quando passei a utilizar tabelas e gráficos e comecei a planear os meus domingos para que as minhas semanas fossem em função daquilo que eram os meus objetivos, o que acontece é que neste momento eu não tenho uma grande dificuldade em planear e em executar, porque não só as minhas crenças alteraram-se, eu sou uma pessoa que neste momento acredita que consegue atingir objetivos, nem sempre foi assim, e por outro lado também já tenho um método desenvolvido, o que facilita muito depois trabalhar nessas metas. Outra coisa que ajuda é que se nós conseguimos passar do ponto A para o ponto B e se queremos novamente chegar a outro local, o nosso ponto A passa a ser o ponto B que nós atingimos e neste caso estamos a caminhar ou a iniciar a caminhada muito mais à frente do que estávamos quando começámos. Então a grande vantagem de trabalhar desta forma é que nós conseguimos fazer um processo muito mais, se calhar, para a frente, ou seja, sem altos e baixos, porque acabamos por atingir um determinado objetivo e depois construímos outro em função desse e depois outro em função do outro que já conseguimos atingir e vamos avançando. Então, voltando aqui ao tema, eu fiz esta pergunta nas minhas redes sociais, fiz esta pergunta também num desafio que costumo fazer todos os meses, no Telegram, sobre, normalmente sobre nutrição, mas fiz isso também no início do ano. Para a definição de objetivos. Falei na altura com alguns clientes meus com o objetivo de criar um grupo, grupo esse que ia trabalhar em objetivos específicos. Então criámos um grupo de 6 meses, onde eu estou também inserido, onde eu acompanho essas pessoas que também me inspiram para conseguirmos chegar até lá. E quando comecei a fazer enquetes, perguntas e interagir com o pessoal do grupo, toda a gente tinha metas, toda a gente estava bem focada naquilo que queria fazer. Muitas pessoas optaram por não participar no desafio e eu aposto que essas pessoas neste momento já se perderam. E porquê que eu digo isto? Por vários motivos e vamos falar sobre eles aqui neste episódio do podcast. Nós conseguimos atingir objetivos e falo por experiência, utilizando várias ferramentas. E nós conseguimos não atingir objetivos também utilizando aqui algumas ferramentas. E isto quer dizer o seguinte: nós estamos sempre a fazer coisas, quer eu faça para atingir um objetivo, quer eu não faça para atingir um objetivo. O facto de eu não estar a fazer para atingir um objetivo vou estar a fazer outras coisas e vou estar ocupado com o meu tempo para fazer outras coisas. Aqui começam os nossos problemas. Quando nós definimos alguns objetivos para a nossa vida, eu acho que nesses objetivos não estão, por exemplo, ir trabalhar todos os dias às 9 horas, ou sair às 6, ou tratar dos filhos quando eles estão doentes, ou resolver algum problema com a família. Isso não está nos nossos objetivos e são as nossas prioridades. São as coisas que nós somos obrigados a fazer, faça-se chuva ou faça sol, e tudo aquilo que nós temos definido como objetivos pessoais passa para um segundo plano quando surge um problema. Porquê que eu estou a dizer que, se calhar, a maioria das pessoas que não entrou no grupo e que não decidiu começar a utilizar estas métricas ficaram para trás? Porque, das duas, uma, ou elas estão a utilizar algumas ferramentas por elas próprias, ou então dificilmente conseguem remar contra a maré dos objetivos que são obrigatórios contra aqueles que são facultativos. Então, nós fazemos coisas, e eu posso dizer isso por uma questão de observação, posso estar enganado, pode haver outro tipo de ferramentas ou outro tipo de situações que nos faz procurar os nossos objetivos, mas normalmente isso acontece pelo seguinte: ou em períodos de enorme dor, ou seja, pá, sei lá, perdemos alguém, alguém nos deixou num relacionamento, fomos despedidos, tivemos um problema qualquer de saúde que nos fez mudar a mentalidade, qualquer coisa que nos cause dor, esse é um grande gatilho para a mudança. Essa é a principal razão porque eu odeio, desculpa a minha expressão, linguagem da treta quando se trata de obesidade, por exemplo. Eu, quando tenho amigos que têm excesso de peso, eu faço toda a questão em chamar-lhes gordos e tentar envergonhá-los ao máximo fisicamente, obviamente porque depois também os ajudo a sair dali, não faço isso por maldade, faço isso sim para causar algum desconforto, desconforto esse que eu considero ser importante para a mudança. Então, eu não gosto nada daquela linguagem do politicamente correto. Acho, claro, que qualquer um tem o direito de ter o corpo como quer, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser estar gordo, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser estar desleixado, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não gosto daquele discurso analgésico que muitas vezes circula por aí, como está tudo bem, tens 100 quilos, estás péssimo de saúde, mas é o teu corpo, são as tuas formas, és redondinho. Epá, eu detesto isso. E eu, como eu costumo dizer, este podcast é meu, quem não gosta pode ir embora, não tem nada a ver com isso, mas eu não gosto desse tipo de discurso, acho que isso mata muita gente todos os anos e, para além disso, além de matar muita gente, tira muitas vezes a alavanca que as pessoas precisam para conseguirem atingir objetivos. Então, dor é um grande gatilho. E claro, as pessoas que não participaram no desafio e que disseram que iam atingir objetivos podem continuar focadas se tiverem um nível de dor suficiente na sua vida. Ou seja, se cada vez que olham para o espelho não gostam daquilo que veem, cada vez que olham para a conta bancária não gostam daquilo que veem, cada vez, por exemplo, que sei lá, passam por uma determinada situação que querem melhorar, não gostam, sentem-se desconfortáveis e mantêm depois as tarefas que são, obviamente, necessárias ao caminho. Essa é uma das formas de nós conseguimos atingir objetivos, talvez a mais poderosa. E depois temos aquilo que se considera ser o entusiasmo ou a motivação. As pessoas que utilizam o entusiasmo e a motivação começam e são as primeiras a pararem quando se trata de atingir metas. E porquê que isso acontece? Porque o entusiasmo ou a motivação acontece durante um período curto de tempo e depois será sobreposto com as tais tarefas que são obrigatórias. As tarefas que são obrigatórias são as mais fortes de todas, são aquelas que conseguem, mesmo em relação a gatilhos de dor poderosos, são aquelas que se conseguem sobrepor a isso, mas conseguem facilmente ultrapassar estas situações de motivação esporádica que nós muitas vezes sentimos. Por exemplo, vai começar um novo ano, eu estou super motivado, já fui ao ginásio esta semana 10 vezes. Fui várias vezes por dia, está espetacular, o ambiente é bom e agora vou escrever no meu caderninho dos objetivos que quero chegar à minha melhor forma de sempre. Tudo corre bem até que surja um problema no trabalho, um problema na família, um problema nos filhos, qualquer coisa que me tire o equilíbrio e eu vou deixar de fazer. Então, apesar de eu considerar a dor fundamental, a motivação pode ser importante, a dor é mais poderosa, mas agora vamos começar a falar sobre coisas que são um bocadinho mais específicas e um bocadinho mais fortes. Não tem a ver apenas com estados de espírito, mas tem a ver fundamentalmente com método. Aquilo que eu considero ser mais importante para nós conseguirmos atingir metas e objetivos é, em primeiro lugar, o planeamento, em segundo lugar, o compromisso de todas as semanas olharmos para as tarefas, todas as semanas olharmos para o processo e avaliarmos aquilo que está a acontecer. Esse método deve ser sempre criado de forma a nós ganharmos o jogo. Eu não posso criar um jogo que está feito para eu perder, porque isso, mais uma vez, e eu já falei nisso aqui no podcast várias vezes, vai reforçar a noção que eu não presto para nada. Então vou dar um objetivo, vou-vos dar aqui um exemplo em relação a objetivos. Imaginem que o meu objetivo era começar a correr, que é uma coisa que eu por acaso não gosto de fazer e nem sequer considero que seja assim tão importante para a nossa saúde, mas imaginem que o meu objetivo era começar a correr. Pronto, o meu objetivo era, sei lá, começar a correr e acabar a correr uma maratona. Se eu tiver uma tabela organizada, onde, por exemplo, na primeira semana eu me comprometo a correr 5 minutos, e no domingo me sentar à frente e vir que consegui cumprir 7 dias a correr 5 minutos, como é que vocês acham que eu me vou sentir? Eu vou-vos já dizer, obviamente, vou-me sentir contente porque consegui atingir todas as minhas metas. Para quem corre, está-me a ouvir e está a dizer assim: bola, 5 minutos, mas isso nem dá sequer para calçar os ténis. Correr 5 minutos é vestir os calções, calçar os ténis, vestir uma t-shirt, descer as escadas e pá, daqui a nada estás outra vez em casa. É verdade. Só que para quem corre 0 minutos, correr 5 minutos é melhor do que correr 0 minutos, e correr 5 minutos todos os dias durante 7 dias faz com que no final destes 7 dias eu consiga olhar para trás e pensar assim: posso, eu consigo correr todos os dias. E esquecer-me também um pouco que foram apenas 5 minutos. Depois, próxima semana, o que é que eu vou fazer? Eu podia já começar a tentar correr 10 minutos, mas porquê é que eu não vou fazer o seguinte? Vou correr 5 minutos na segunda-feira, 10 minutos na terça, 5 minutos na quarta, 10 minutos na quinta, 5 minutos na sexta e no fim de semana só vou correr um dia, mas vou correr 20 minutos, ou sábado ou no domingo. No domingo vou-me sentar outra vez para avaliar. Vocês acham que seria mais fácil eu fazer esta segunda semana logo de esticão ou fazer esta segunda semana depois da primeira semana a correr 5 minutos? Depois da primeira semana em que eu já acredito que sou melhor, em que eu já acredito que consigo ser consistente, em que eu já acredito que consigo fazer alguma coisa diferente, não estava habituado. Então, quando nós definimos um plano e um objetivo para um determinado momento da nossa vida, é importante que esse plano esteja montado para nós ganharmos o jogo. Porque se eu quisesse saltar etapas e dissesse assim: eu vou começar a correr e eu vou começar a correr 20 minutos todos os dias durante 7 dias. Provavelmente eu ia conseguir cumprir segunda-feira, podia cumprir na terça-feira, mas se calhar quarta-feira doía-me os pés, se calhar doía-me as costas, se calhar doía-me as pernas, se calhar está a chover, se calhar tenho um problema no trabalho, se calhar dormi pior de noite e eu corro o risco de falhar, por exemplo, quarta-feira ou quinta-feira, essa corrida de 20 minutos. O que vai acontecer é que estes meus objetivos, que realmente estavam bastante, eram mais rápidos do que aquele plano inicial que eu expliquei há pouco, iam fazer com que eu falhasse com mais facilidade, e o facto de eu falhar uma semana, na maioria das pessoas, faz com que todos os planos que estavam feitos vão imediatamente para dentro da gaveta e sejam adiados. Então, é importante que as coisas estejam montadas para nós conseguirmos atingir objetivos, mas é importante também nós termos espaço para podermos avaliar e cumprir com o processo. Aqui há pouco tempo, que é sei lá, 2 semanas, fui convidado por uns amigos para falar no grupo que eles têm um grupo de desenvolvimento pessoal com muita gente, malta nova, e fui convidado para falar sobre ser nómada digital, o que é que isso significa, como é que se começa, falar um bocadinho sobre isso. Então fizemos a primeira semana, correu muitíssimo bem, e depois fizemos a segunda semana, onde havia perguntas. Portanto, os membros dessa comunidade fizeram perguntas. E uma das perguntas que me fizeram lá, que eu adoro responder, e é uma pergunta que me fazem muitas vezes quando eu participo nesse tipo de eventos, a pergunta que me fizeram foi: onde é que tu te vês daqui a 5 anos? E eu na altura respondi, como respondo sempre: não faço a mínima ideia, não faço ideia sequer se vou estar vivo, não sei se vou ter 1 bilhão de euros na conta, ou se vou ter 1.000 euros, ou se vou ter 5 mil euros. E a razão para isso é que eu não consigo controlar o futuro. Aquilo que eu consigo controlar é aquilo que eu faço todas as semanas. Então, eu posso-vos dizer com alguma clareza onde é que eu vou estar daqui a 1 mês, e posso-vos dizer também com alguma clareza, se não acontecer nenhum cataclismo, se não for atropelado, se não cair nada em cima, há coisas que nós não conseguimos controlar, como é óbvio, mas consigo-vos dizer também com bastante clareza onde é que eu vou estar daqui a aproximadamente 3 meses e talvez onde é que eu vou estar daqui a 6 meses. Eu vou-vos explicar porquê. Porque todos esses prazos, eles resultam de tarefas que eu faço hoje. Daqui a 5 anos também resulta daquilo que eu faço hoje. Só que eu não sei se daqui a 3 meses aquilo que foi a minha experiência, aquilo que foi o meu caminho, não me fez definir objetivos, neste caso, se calhar, para objetivos mais inspiradores do que aqueles que eu tinha na minha cabeça. Então nada faz sentido não faz sentido nós começarmos a pensar em longo prazo se nós, por exemplo, não temos as tarefas organizadas para a semana. Esta é a minha opinião e é aquilo que eu vejo em centenas de clientes com quem eu trabalho, onde eu faço um trabalho não só de nutrição, mas também, se calhar, um pouquinho mais ligado a outras áreas de desenvolvimento pessoal, não só pela minha formação em programação neurolinguística, em coaching, que foi uma coisa que eu acho piada, embora não utilize do ponto de vista comercial, não vendo nada relacionado com isso, mas eu acho piada utilizar algumas das ferramentas na minha vida e depois, claro, se as coisas funcionam, passar também para a vida de alguns clientes meus. E não faz o mínimo sentido, na minha opinião, vocês definirem objetivos a 1 ano se vocês não tiverem objetivos semanais e se vocês não tiverem também objetivos mensais. Não faz sentido. Vocês vão se estar a frustrar, vão começar a meter planos e a meter metas que muitas vezes também não dependem de vocês. Às vezes são metas familiares. Olha, eu daqui a 2 anos quero ter um filho com o meu marido ou com a minha mulher. Pá, se o teu marido e a tua mulher forem embora, a meta de teres um filho não depende de ti. Pá, isso depende do casal. Claro, há coisas que tu podes fazer para conservar a tua relação, mas isso não depende de ti. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Às vezes tenho amigas minhas que dizem: eu daqui a 2 anos quero ser mãe. Meu, tu não tens namorado, pá. Como é que tu daqui a 2 anos queres ser mãe? Ah, então eu em 2 anos vou encontrar alguém. Mas vais encontrar o que alguém à pressão para realizares o capricho de ser mãe? Pá, acho eu que ser mãe ou ser pai faz parte da caminhada das pessoas que assim o desejam, e quando estão envolvidas num bom ambiente, quando estão juntas com a pessoa que gostam, com uma pessoa que é estável emocionalmente, uma pessoa que não tem vícios, que não é um maluco, que não nos maltrata física ou emocionalmente, não é uma coisa de eu chegar à rua e apanhar o primeiro maluco na rua só porque tenho 35 anos e decidi ter filhos. Lá está, a minha opinião é aquilo que eu acho e é aquilo que eu de certeza absoluta não faria com a minha vida. Cada um faz aquilo que quiser. O que eu queria chamar a atenção é que alguns dos nossos objetivos, algumas das coisas que nós queremos fazer, elas não dependem diretamente de nós, dependem dos outros, e isso normalmente não está dentro daquilo que são os meus objetivos a médio prazo e muito menos a longo prazo. Aquilo que depende de mim, sim, Sei também que de um momento para o outro posso ser atropelado a levar com um piano caído de um prédio, né? Como nos desenhos animados, e que isso me pode acontecer. Ninguém está livre de ficar doente, por melhor que seja a vossa alimentação, infelizmente vocês não conseguem controlar tudo, ninguém está livre de ficar doente, mas se nós trabalharmos com algumas métricas em função de alguns objetivos, as coisas de certeza absoluta que se tornam muito mais fáceis, e eu posso dizer que sou um exemplo disso. Há, sei lá, mais de 10 anos tinha o objetivo de não apanhar mais invernos, detesto frio, detesto os dias escuros portugueses, adoro Portugal, é o meu país, eu tenho um imenso orgulho em ser português, adoro Portugal quando eu chego em junho e fico até outubro, é um sonho. Portugal de junho a outubro é um sonho espetacular. Quando os dias começam a ficar mais curtos, eu fico deprimido, e então está na altura de fazer as malas e mudar-me para uma paragem mais quente, porque consigo manter o meu trabalho. Tenho alguns amigos que dizem: "Ei, pá, tens imensa sorte, meu. Tens uma sorte, e pá, quem me dera ter a tua vida." Pá, eu não tenho sorte, isto está a ser programado há muito tempo. Quando eu tive esta ideia ou este desejo, não era possível, nem sequer havia, acho, o Instagram na altura que eu comecei a pensar nisto, não havia nada. Portanto, não era possível fazer o que faço hoje. As coisas foram sendo desenhadas aos poucos. As decisões que eu tomei na minha vida foram em conformidade com aquilo que eram os meus objetivos. Eu tenho amigos: "Ah, eu adorava fazer o que tu fazes, mas eu tenho filhos." É pá, tens que escolher, pá, são prioridades na vida. Olha, eu adorava ir visitar o Porto, mas só consigo andar para Sul. Então vou sempre ter ao Algarve. Pá, pois, mas o Porto fica para o Norte, pá, não consigo andar para Sul e querer ir para o Porto. Isso é muito importante nós termos na cabeça, que quando queremos alguma coisa, as coisas têm que estar alinhadas em função disso. Eu não posso estar a, sei lá, a beber água e ao mesmo tempo estar a comer bolachas, acho eu. Eu tenho que escolher fazer uma coisa ou outra, tenho que escolher qual é que é a coisa que eu quero fazer primeiro. Então, isso é importante. Quando nós traçamos uma meta e traçamos um objetivo, é importante que isso esteja alinhado com aquilo que são os nossos valores, com aquilo que nos aquece o peito, com aquilo que nós realmente queremos fazer. Porque se isso não for assim, nós vamos estar constantemente em frustração. Eu gosto muito deste tema que fala sobre objetivos e sobre metas e sobre estas coisas, porque eu acredito cada vez mais que nós estamos a caminho da felicidade e estamos a caminho de uma vida melhor quando estamos a caminho daquilo que são a realização das nossas necessidades pessoais. Quando eu encontro alguém que diz que está constantemente triste ou que está constantemente deprimido, eu noto que essas pessoas estão bastante desalinhadas com aquilo que elas gostariam ou aquilo que elas gostam de fazer. É sempre alguém que diz: "Ah, eu estou muito triste, eu sinto-me mal, eu acho que isto também é da minha cabeça." E depois, quando vocês perguntam: "Então, mas qual é que é a tua grande paixão?" As pessoas ou não sabem, ou é totalmente diferente daquilo que estão a fazer. Então, quando nós definimos objetivos e quando nós definimos metas e quando nós definimos passar do ponto A para o ponto B, é importante sim termos essa clareza, e vamos falar agora também um bocadinho sobre isso. Só para terminar esta parte daquilo que nós devemos fazer para atingir objetivos, portanto, falámos um bocadinho da dor, falámos do entusiasmo, falámos do sistema e do método que convém estar organizado, convém que nós consigamos avaliá-lo ao longo do mês para saber se estamos a caminho ou não. Mas, para além disso, então, convém nós fazermos aqui uma distinção bastante detalhada do que é que são tarefas obrigatórias e daquilo que são tarefas facultativas, para que as coisas depois sejam um pouco mais claras e mais fáceis de seguir. Então, vamos lá. Tarefas obrigatórias são aquelas tarefas que eu tenho a certeza absoluta que, se eu não ficar doente ou não me acontecer alguma coisa, eu vou fazer todos os dias. Tarefas obrigatórias estão guardadas no nosso cérebro como algo, se nós não fizermos, o mundo à nossa volta cai. Como eu falei há pouco, tem a ver com tarefas relacionadas com o trabalho, tarefas relacionadas com a resolução de problemas, sejam eles ligados à família, aos amigos ou à família depois mais chegada, como por exemplo as pessoas que estão dependentes de nós, como os filhos. Então vou dar um exemplo. "Ah, Alexandre, eu adorava começar a melhorar a minha alimentação, eu gostava imenso de fazer o reprograma, eu gostava imenso de começar a acompanhar o teu audiobook, eu realmente este ano defini metas para ficar melhor de saúde, mas não consigo ter motivação, não consigo estar motivado e não consigo ser consistente." Minha primeira pergunta: "Tens filhos?" "Sim." "Quantos?" "Dois." "Ok. Costumas estar motivado para levar os teus filhos à escola?" "Não, não utilizo palavras como motivação para isso, porque isso é absolutamente estúpido. Eu levo e acabou." "Ok, consegues estar motivado para sair da cama quando está a chover torrencialmente e tens que despachar os miúdos e, para além disso, ainda vais ter que trabalhar até às 6 horas?" "Não, eu não utilizo motivação para isso. Eu vou e pronto, são coisas que eu tenho mesmo que fazer." Ok, então e se começasses a olhar para cuidar de ti como coisas que tens mesmo que fazer? Como coisas que és obrigado a fazer? Como coisas que faz sentido tu fazeres todos os dias, independentemente daquilo que está a acontecer? Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, então começamos a chegar ao verdadeiro problema. O verdadeiro problema, e uma das coisas que nos faz falhar objetivos constantemente, às vezes nem sequer tem a ver com o facto de nós termos métricas ou termos um plano, porque se esse plano não estiver na agenda e não estiver definido realmente para nós conseguirmos atingi-lo, dificilmente nós vamos conseguir sobrepor esse plano àquelas tarefas que eu falei há pouco, porque no final do dia a maioria do pessoal ocupa o dia de forma completamente absurda e quando chega no final do dia não tem energia. Vou dar um exemplo. Eu tenho por objetivo emagrecer e chegar a uma boa forma física. Para isso, defini um objetivo de chegar, por exemplo, perto dos 15% de massa gorda. Não estou a falar para mim, estou a falar para um cliente hipotético. Portanto, tenho 25% de massa gorda, quero chegar aos 15%, quero ganhar massa muscular, quero começar a ir ao ginásio, vou fazer isso todos os dias e, para além disso, quero começar a comer bem e quero ter um aspecto mais jovem para o próximo ano. Pronto, tudo bem, está tudo definido. Qual é que é o teu dia-a-dia? É, o meu dia-a-dia é simples. Acordo às 6 da manhã, vou despachar os miúdos, vou pô-los à escola, depois vou deixar o carro em casa, depois apanho os transportes, faço não sei quanto tempo de transportes, chego ao meu trabalho, tenho um trabalho escutante de secretária, depois no final do trabalho saio, vou até casa, pego no carro, vou buscar os miúdos outra vez, trago-os para casa, depois entretanto dou comida, dou banho, despacho-lhes os deveres de casa e depois estava a pensar em treinar antes de ir para a cama das 10 às 11 da noite. O que é que vocês acham, ou qual é que é o nível de energia que vocês acham que esta pessoa tem no final do dia para cumprir com este plano? Vocês acham que esta pessoa vai ser consistente? Vocês acham que esta pessoa vai conseguir facilmente atingir os objetivos? Ou vocês acham que, na grande maioria das vezes, esta pessoa vai chegar a casa e a única coisa que lhe apetece às 10 da noite é tomar um banho, comer uma porcaria qualquer que tenha dentro da despensa, às vezes mal comprada, nós já falámos aqui no podcast sobre compras, às vezes uns chocolates não deviam estar lá, por exemplo, e dormir para no dia seguinte recomeçar. Então, a probabilidade desta pessoa falhar é elevadíssima porque ela não é dona do seu próprio tempo. Existem aqui uma data de tarefas que são obrigatórias para esta pessoa que dificultam muito o processo. Ok, então como é que é que tu recomendas? Estou nesta situação, estou exatamente na situação que tu acabaste de escrever, o que é que tu recomendas? Em primeiro lugar, quando me sento em frente a uma folha e estou a definir um plano, é importante que eu coloque, por exemplo, atividade física na altura em que eu ainda tenho energia. Então, o que eu faria era tentar treinar à hora do almoço. O que eu faria era tentar organizar a comida em marmitas para que não falhe, para que não tenha que depois chegar ao trabalho, estar super cansado, ir ao prato do dia comer um bacalhau à Brás com 2 litros de azeite lá para dentro. Então, o primeiro lugar que eu faria era o domingo, preparava marmitas para a semana toda. Preparava as marmitas para segunda, se calhar até sexta-feira. Se calhar até deixava a minha comida pronta, minha marmita pronta já dentro do congelador, mesmo que tivesse que cozinhar a comida por outras pessoas, acabaria por comer a minha marmita, porque é mais fácil controlar calorias quando nós fazemos isso. E se eu conseguir treinar à hora do almoço, eu não preciso de estar a sacrificar a hora das 10 da noite até às 11 para fazer o treino. Eu posso já ter feito o treino. Posso sim aproveitar, se calhar, se for possível, para caminhar um pouco na rua, se os meninos já estiverem a dormir, para dar uma voltinha, para passear, para juntar mais algumas calorias ao smartwatch, ouvir um podcast, por exemplo, ouvir um audiobook, ouvir uma coisa qualquer. Ou então aproveitar para fazer essa atividade física durante o dia, às vezes mesmo a trabalhar no escritório. Se eu tiver um escritório para mim, se tiver que andar a fazer chamadas, eu consigo fazer chamadas para clientes a caminhar dentro do escritório e isso faz com que eu aumente a minha atividade física ao longo do dia. Portanto, basicamente o que eu faria era tentar pegar nas limitações que tenho e fazer um plano que seja mais inteligente. Se calhar passar de 25% para 15% de massa gorda, pode ser no início alguma coisa até um pouco desmotivante, não é que isso não seja relativamente fácil de fazer, mas quando eu tenho pouco tempo é frustrante estar a trabalhar em objetivos que são difíceis. Então, se calhar dizia: olha, vou passar dos 25% de massa gorda para os 20%. Pronto, essa vai ser a minha primeira tarefa. Depois de fazer isso, eu vou tentar começar a libertar mais tempo de forma a ser mais consistente, por exemplo, no treino. Então, se eu conseguisse arranjar uma forma de, se calhar, alguns dias ir de carro para o trabalho, em vez de ir de transportes, neste exemplo que eu dei, se eu conseguisse treinar à hora do almoço e treinar um bocadinho depois do trabalho, indo buscar os miúdos a seguir logo direto, não sei. Há várias formas que vocês têm de organizar o vosso dia, obviamente que isto depois é pessoal e intransmissível. Se vocês não fizerem isto, vocês vão ser engolidos pelas tarefas obrigatórias e as tarefas facultativas, que são aquelas que são importantes para vocês tratarem de vocês, ou atingirem métricas, ou correrem atrás de um sonho, de certeza absoluta que vão ficar dentro da gaveta. Então, eu não sei se te faz sentido ou não este conteúdo, como nós estamos a fazê-lo no final de fevereiro. Não sei como é que estás neste momento, não sei se os objetivos que tinhas definido estão a caminho, se os objetivos que tinhas definido estão dentro da gaveta, e gostava também de convidar a refletir quais é que são os métodos que utilizas para atingir os objetivos. São coisas que estão desenhadas para conseguires fazê-lo, se é uma coisa que dizes da boca para fora. Porque, lá está, o grande problema na vida é que parece que nós vivemos para sempre. Mas eu lembro-me de ter chegado à faculdade, lembro-me do meu primeiro dia de faculdade, lembro-me de entrar dentro de um anfiteatro, lembro-me dos meus primeiros colegas, lembro-me da minha semana de praxe, e hoje, quando eu começo a olhar para isso, já lá foram, eu nem gosto de dizer este valor em voz alta, mas já lá foram para aí 25 anos desde esse dia, e eu lembro-me como se fosse hoje, e daqui a 25 anos, eu tenho 44, daqui a 25 anos eu tenho quase 70 anos, e é uma coisa que é dura nós dizermos assim, desta forma, mas é a pura das verdades. E se nós não fizermos nada com este tempo que nós temos aqui, esse tempo vai ficando para trás, nós vamos ficando para trás, esse tempo vai passando, e quando abrimos os olhos, andamos a viver em função dos outros, que às vezes também é importante, não é? Às vezes isso também faz parte das nossas necessidades, mas andamos a viver em função dos outros. E a nossa vida, entretanto, acabou, ou sobra muito pouco para podermos atingir algumas metas e objetivos. Eu queria terminar este podcast com uma história. Há alguns momentos da minha vida em que algumas frases mudam, se calhar, a minha visão sobre alguns assuntos, e este vídeo que circulou aqui há uns anos em Portugal, de um rapaz brasileiro, penso eu, mudou a minha forma de olhar para muitas coisas da minha vida, fez-me ter mais respeito com o meu tempo, fez-me jogar menos tempo de telemóvel, fez-me não ter uma PlayStation 5, que era uma coisa que eu gostava, mas que eu sei que me mata parte da minha vida, fez-me sair mais vezes de casa, fez-me caminhar mais, fez-me nadar mais no mar aqui em Cabo Verde, fez-me mudar para um país tropical durante o inverno, faz-me valorizar o meu tempo com os meus amigos, mudou muita coisa na minha vida. E eu gostava de deixar esta reflexão aqui no final com vocês. Então, aqui há uns anos circulou um vídeo na internet de um rapaz brasileiro que dava a ideia que estava a dar uma mentoria a um grupo de pessoas. E ele fazia uma pergunta. A pergunta era: quanto é que vocês acham? Eu não sei se o texto era mesmo assim, mas é irrelevante para o resultado final. Imaginem que o homem mais rico do mundo tinha um mês de vida. Tinham-lhe dado um mês de vida. Quanto é que vocês acham que ele iria pagar? Quanto do seu dinheiro vocês acham que ele iria pagar para poder viver mais 20 anos? Ou seja, o homem mais rico do mundo tinha um mês de vida e davam-lhe a possibilidade dele poder comprar mais 20 anos. A resposta de toda a gente foi: ele estava disposto, obviamente, a pagar todo o seu dinheiro. Então, o homem mais rico do mundo era capaz de dar todo o dinheiro que tem, estamos a falar de centenas de milhares de milhões de euros. Então, o homem mais rico do mundo era capaz de dar todo o dinheiro que tem por mais 20 anos. Ou seja, ele era capaz de comprar mais tempo, mais 20 anos de tempo. Tempo esse que nós, por vezes, andamos a dar a pessoas que não gostam de nós, andamos a dar trabalhos que nós não gostamos, andamos a dar jogos de computador, andamos a dar séries de treta na Netflix, andamos a dar uma data de coisas que não fazem parte não só dos nossos objetivos de vida, não fazem parte daquilo que são os nossos propósitos, são apenas anestesias, às vezes, para uma vida vazia e para uma vida vazia de significado. Então, essa frase teve um grande impacto porque passei a olhar para o meu tempo como a coisa mais valiosa que eu tenho, mais valiosa até do que o dinheiro que eu tenho guardado. O dinheiro que eu tenho guardado, olho para ele como uma forma de aproveitar o meu tempo, como uma forma de comprar boas experiências, como uma forma de comprar coisas que eu gosto de fazer, e não como um sinal exterior de riqueza ou alguma coisa que me dê um estatuto ou algum tipo de valorização em relação aos outros, mas sim valorização do meu tempo em relação a tudo o resto. Então, gostava de deixar aqui essa reflexão convosco. Gostava de vos convidar, às pessoas que deixaram os objetivos na gaveta, gostava de vos convidar a voltarem a pegar neles, faz favor. A vida passa muito rápido. Se tens mais ou menos a minha idade, daqui a 25 anos podes estar de bengala. Se não cuidares da tua saúde, isso é mais do que uma realidade, chegares lá. E gostava de convidar-te então a pegares numa folhinha, definir os teus objetivos, começares a trabalhar, porque isto um dia acaba e a única coisa que nós conseguimos controlar é o nosso dia de hoje. E de certeza absoluta que se o teu dia de hoje for alinhado com os teus objetivos para o próximo ano, no final do ano, se conseguires fazer isso todos os dias, vais conseguir chegar lá. Então espero que tenham gostado. Mais um episódio do podcast. Vamos ter mais episódios agora. Vou gravar com mais frequência, voltar a criar mais conteúdo aqui para o podcast. E se gostas, por que não entrares em contato comigo pelo Instagram dr.alexandreazevedo, mandares um abraço, dizes que gostas, porque isso obviamente também motiva a criar mais conteúdos e a estar sempre presente aqui convosco. Grande abraço e espero que tenhas gostado.